entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga.
Mas a paixão da minha vida é jogar futebol no São Paulo.
Eu só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo.
E começa agora mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor.
Salve, salve, torcida tricolor! Beto Silva aqui vos fala e está começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. E hoje, senhoras e senhores, vamos falar de vitória, vamos falar de estreia, vamos falar falta 42. Esse é o tema de hoje, falta 42. E eu tô aqui, não tô sozinho, eu tô com ele. Ele que tá cabisbaixo, triste. Porque o que dá entusiasmo pra ele são as derrotas. Que ele vem aqui, pistola, coletando todo mundo. E hoje vamos falar de vitórias. Então eu não sei se ele vai estar muito animado, não. Boa noite, Leandro.
Boa noite, Beto. Boa noite pra quem acompanha a live, pra quem for ouvir como podcast posteriormente. Saudações, tricolores, falando de vitória, o que é algo raro. E realmente... faltam 42 dos 45 pontos para o São Paulo fugir do tão temido descenso à segunda divisão. E, cara, e desde a última live, tanta coisa mudou no São Paulo que até nem sei se vai dar tempo de falar de tudo que mudou. A gente vinha falando sobre o temor, né, sobre o futuro do Rogério no comando do São Paulo, e o que a gente viu, já vou falar hoje, do primeiro jogo do Dorival no banco do São Paulo. É após a queda do Rogério. Então, bora lá que hoje tá cheio de assunto.
É, já começando a falar de Rogério, São Paulo, quando a gente gravou a última live, não teve dois jogos atrás, né? Pela Sul-Americana, pegou o Cabedio, e o São Paulo conseguiu uma vitória no Morumbi, foi 2-0, dois gols no finalzinho, e o time não convenceu, foi o time... muito apático, né, como estava sendo nos últimos jogos. E com isso, por incrível que pareça, senhoras e senhores, a diretoria demitiu o Rogério Ceni. Algo que nós aqui estávamos meio reticentes referentes a isso. Leandro, o que você tem a dizer aí dessa decisão da diretoria que mandou o Rogério Ceni embora? Essa diretoria que prega a transparência, mas mandou o mito e nem veio a público a falar sobre.
É, puro suco de São Paulo. Acho que eu cheguei até a postar no Twitter quando saiu a decisão, né, de demitir o Rogério, de que isso representa muito bem o que tem sido o São Paulo nos últimos anos e qual tem sido o tipo de trabalho, o tipo de transparência, se é que se pode dizer, que a diretoria tem mostrado à torcida tricolor. O Rogério cair era quase uma queda anunciada, né? Era nítido que ele tinha perdido o respaldo dentro do clube, também dentro do elenco, né, dos jogadores, também era nítido que não era uma coisa mais uníssona assim, em apoio a ele. Depois da queda teve alguns jogadores que se manifestaram em apoio, falaram que foram contra, aquela coisa toda, é o que se soube, né, pelos setores, que eles foram contra a queda do Rogério e aquilo tudo, mas era nítido que o clima era muito ruim, né, para a permanência do Rogério. Mas eu volto a falar aqui que por mim não teria demitido, porque enfim, demitir um técnico em abril, sendo que a temporada começou em, sei lá, em fevereiro, basicamente, final de janeiro, início de fevereiro, mostra não só erros do técnico, sim, mostra erros do técnico, mas mostra muito erro da diretoria na escolha que ela fez, ou se não erro, ou então tipo, uma escolha que acabou não gerando os resultados que eram desejados. Então, eu falei no programa passado sobre isso, que eu acharia um erro, independentemente se fosse o Dorival, se fosse o Guardiola, se fosse independente de quem fosse o técnico. Eu acho que se o técnico começa a temporada, ele tem que ter o respaldo para continuar até o final da temporada. Mas não é isso que a gente tem visto no São Paulo nos últimos anos. E a sequência de trocas de técnico tem sido algo frequente, né? Uma rotina dentro de São Paulo. Enfim, Eu sinto muito pelo Rogério, porque é nitidamente alguém que ama o São Paulo, que já fez muito pelo São Paulo como jogador. É óbvio que a gente tem que fazer essa separação entre treinador e jogador, entre treinador e ídolo, mas, enfim, é o Rogério. O bom é que ele acaba se preservando um pouco mais, porque a gente acaba vendo de torcedores, não sei se torcedores mais novos ou torcedores desrespeitosos mesmo com a história do Rogério, que aproveitaram ele estar como técnico para fazer críticas que, no meu modo de ver, passavam do tom, até em relação a aspectos pessoais do Rogério, enfim, você esquecer quem foi o Rogério, você pode criticar ele na função de técnico, mas você esquecer o legado que ele tem, o quanto ele é importante para o clube, para a instituição, acho que é esquisito. Mas enfim, caiu e a gente já teve o primeiro jogo com o Dorival. Eu acho que a diretoria errou, não por ser o Dorival, acho o Dorival um bom técnico, um ótimo técnico, aliás, e dos técnicos que estavam disponíveis, acho que é o melhor nome. Estranhamente, o São Paulo conseguiu, porque os valores, até onde eu sei, se você tiver valores, pode me falar, mas eu não sei até agora quais foram os valores, nem da multa rescisória do Rogério, nem de quanto vai ser exatamente o salário do Dorival, nem como ficou essa questão financeira. Só foi falado que houve a contratação, houve a demissão e é isso. Só. Enfim, agora é torcer para que o Dorival faça um bom trabalho e ele acabe escondendo os erros da diretoria, que é basicamente isso. O elenco continua o mesmo, ainda continua com algumas deficiências, especialmente no meio-campo, e que a gente espera que o Dorival consiga sanar, né? Consiga trazer uma solução para esse tipo de problema, especialmente que a gente já tem um jogo decisivo agora, amanhã, se eu não estou enganado, contra o Ituano, jogo fora de casa, jogo de volta, é uma pedreira, por conta do jogo da ida se tornou uma pedreira, né? Então a gente precisa buscar o resultado lá, e vamos ver o que o Dorival vai conseguir fazer, sendo que ele mal teve tempo de treinar o time, basicamente é isso, né? Ele foi anunciado e praticamente já foi para o jogo contra o América. A gente jogou bem e conseguiu um bom resultado. E é isso, né? A diretoria continua levando... Não sei se vai ter bola cheia e bola murcha, mas se tiver uma bola murcha, para mim é sempre a diretoria do São Paulo, porque não faz sentido. Não tem transparência, não tem uma linha de comando, não tem uma linha lógica nas decisões que ela toma. É muito baseado no populismo. Enquanto o Rogério serviu para blindar os erros da diretoria, estava ótimo. Enquanto isso já não acontecia mais, vamos demitir, né? Aí descartou como se fosse qualquer um. Enfim, né? Vamos que vamos.
Essa diretoria, esse é o sinal que ela tem passado em toda a sua gestão, né? De escolhas não pensadas ou mal pensadas, ou melhor, mal executadas. E some, né? Na hora que tem que aparecer para prestar conta, some. A sua fala é correta. Também não trocaria o Rogério, não por ser o Rogério, mas por defender um trabalho a longo período, a longo prazo. Sabemos que estava desgastado, estava muito. Isso foi nítido no jogo São Paulo do América. Você viu alguns jogadores correndo muito mais do que quando estava com o Rogério, por incrível que pareça. A torcida fez sua parte, independente, levou o bandeirão do Rogério e colocou lá para todo mundo ver que o técnico foi embora, mas o jogador, o ex-jogador e o ídolo permanece. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Raí. Raí fez uma péssima gestão no São Paulo, só que o Raí, ex-jogador, e o Raí, craque, o Raí ídolo, permanece no clube. Eu acho que essa separação, que o Rogério tanto cobrou quando ele saiu, depois que ele saiu do São Paulo, sua primeira passagem, chegou. Eu acho que a torcida está de parabéns. Eu não cheguei a ver o bandeirão, porque eu estava debaixo dele, por sinal. Então, estava no Morumbi. E eu vou, para quem está em casa, está escutando pelo podcast, não está vendo. Mas aqui no YouTube está escrito assim, Beto Pé Quente. A minha sina de vitórias, ou melhor, de não derrotas no Morumbi, ela é gigantesca. Eu perdi uma vez, apenas uma vez no Morumbi, e foi justamente a que eu fui com o Gil. Baita pé frio. Puta, foi 1-0, foi na semana, São Paulo perdeu de 1-0 pro Goiás, em casa, acho que gol do Carlos Eduardo. Puta que pariu, velho. Gi é muito pé frio. Ou seja, ó, pra quem quiser aí, ó, manda a vaquinha aí pra mim ir pro estádio todo jogo, cara. Certeza que o São Paulo, no mínimo, empata. Perder não perde não, vai por mim. É, vamos falar um pouco da estreia do Dorival. Caso o CN, como já está no passado, ficará no passado. E vamos recordar só o que foi bom, se é que teve alguma coisa que foi boa para se recordar. Porque o bom de recordar são títulos. Como não houve, página virada. São Paulo entrou em campo nesse sábado contra o América às 6:30 da tarde, ou melhor, da noite. São Paulo do Dorival. Esse São Paulo do Dorival teve algumas mudanças significativas aí para o jogo. Né? Dorival colocou cada jogador na sua posição de origem. Ou seja, fez o feijão com arroz, o simples. Ele tirou os improvisados do clube, do time, e colocou jogadores independentes se são da base ou não. No caso do Patrick, por exemplo, começou na lateral esquerda ao invés do Caio. Patrick, que não fez uma grande partida, fez mais uma partida muito apática, muito aquém do futebol que ele apresenta nas categorias de base. E quando o Caio Paulista entrou no seu lugar, entrou melhor. Provavelmente vai ter mais sequência o Caio Paulista, que o Dorival, na entrevista coletiva, citou o Caio Paulista, que foi um jogador que entrou numa posição que estava improvisado e não correu risco, não deixou nada a desejar ali naquela função, né? Então provavelmente que a polícia vai ganhar mais oportunidades, pode ser que seja titular aí contra o Ituano. As demais posições, São Paulo jogou razoavelmente bem. Luciano um pouco mais próximo do gol, que na minha, na sua e na visão de todos, menos a do Rogério, é onde ele tem que jogar. E ele foi coroado, conseguiu fazer um gol com uma roubada de bola do Michel Araújo, que estreou e vem jogando muito bem com a camisa do São Paulo. Luciano teve a felicidade de bater a bola, desviar e o goleiro dá um glu, 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 o frangozinho. E o São Paulo abre o placar. Com isso, São Paulo sofreu bastante também no jogo, eu tenho que ressaltar lá no estádio. São Paulo sofreu muito. Rafael já dando um spoiler, igual o Leandro deu lá do Bola Murcha, vou dar um spoiler do Bola Cheia. Para mim, o Rafael fez uma partida maravilhosa, seguro. As bolas difíceis ele pegou. Teve lance de sorte, foi uma bola que passou por baixo dele e subiu. Ali era praticamente um gol certo. A bola subiu e foi para fora. Então, eu acho que um bom goleiro, ele conta também com a sorte, né? Tem que estar no dia, tem que ser um goleiro seguro, e também se tem que contar com sorte de bola pegar e você sair para fora, de bola bater na trave e sair para fora. Né? Então, eu acho que faz toda a sina de um bom goleiro, isso daí. Tirado isso, Caleri, muito voluntarioso, como sempre. Arboleda, um monstro, ótimo jogador, toda vez que ele joga, o São Paulo fica mais seguro. Mesmo o São Paulo tendo sofrendo bastante contra o América. O América finalizou muito no gol do São Paulo nesse jogo. Eu acho que esses são ajustes que o Dorival vai ter que fazer, principalmente no meio campo, porque ele jogou com uma trinca, né, de volantes, ou mais conhecido como losango no meio campo. Né? É assim que eu jogo no FIFA, por exemplo. Minha formação no FIFA é com losango no meio campo. E esses volantes, eles têm que fazer a função de marcar tanto o meio quanto cobrir o lateral. E acho que faltou um pouco essa cobertura no lateral. O América atacou bastante pelas pontas e criou as melhores oportunidades pelas pontas. Então acho que um ajuste ali com o Pablo Maia, um ajuste com o Nestor, ou até mesmo o Araújo, se for jogar como segundo, terceiro homem de meio campo, que ele jogou como meio armador, ficou um pouco sumido no jogo, apareceu pouco, é fato. Ele não é um armador, São Paulo não tem esse armador. Vão ter que ser alguns jogadores que possam fazer essa função, no caso do Araújo, no caso do Rato, até mesmo o Alisson, só que o Alisson entrou para jogar como terceiro homem de meio campo, no lugar do Nestor, e foi justamente por ali que saiu o gol do Calleri. Calleri mais do que merecido. A jogadaça do Caio Paulista. Mete a bola na profundidade pro nosso queridíssimo Alisson. Já foi um pouco criticado aqui e por muitos torcedores. O Alisson levanta a cabeça e coloca a bola na cabeça, ou melhor, no ombro do Calleri, que conseguiu fazer o segundo gol. E o terceiro foi uma falha, né? Falha do América. Marcos Paulo ali, segundo jogo, entrando, segundo gol. Tomara que ele pegue confiança e consiga fazer mais gols aí diante do Ituano. Leandro, fala aí um pouco da estreia do Dorival. O que você achou desse time de São Paulo, das mudanças, do comportamento dos jogadores, da entrevista do Dorival? Discorra sobre São Paulo 3, América 0.
Eu vou ser um pouco mais, não cético, né? Um pouco mais pé no chão, eu acho, com a estreia. Porque quando, para quem não viu o jogo e olha o resultado, pô, 3-0 no Morumbi contra o América, pensa que o jogo foi uma baba, que foi uma coisa muito fácil, o que não aconteceu. O primeiro gol sai no primeiro tempo, se eu não me engano, mas o segundo gol só vai sair, acho que aos 37 do segundo tempo. E até lá, né, até nesse meio tempo aí, de muitos minutos, o São Paulo tomou alguma pressão e por pouco não tomou um ou mais gols. E o Rafael é um dos grandes responsáveis pelo São Paulo sair, né, com o famoso clean sheet, como dizem na gringa, na Europa, sem tomar gols. O Rafael foi muito bem, mas a defesa do São Paulo permitiu com que o América tivesse muitas chances, né? Isso é um pouco a nota negativa, vamos dizer assim, desse jogo, que é uma ótima estreia para o Dorival. O time vinha de uma sequência meio incerta, de uma vitória, mas com gostinho esquisito, né, contra o Puerto Cabello lá no meio da semana, porque foi um jogo horroroso, em que o São Paulo achou dois gols no final. Então a torcida estava temerosa, né, e era o primeiro jogo depois da queda do Rogério, então sempre tem aquele clima, né, de quando troca de técnico. Então eu vou relevar um pouco isso, porque o Dorival basicamente não teve tempo de treinar a equipe. Não, é difícil falar, isso aqui foi mudança X ou Y, foi do Dorival, exceto mais o posicionamento do Luciano. Realmente estava mais à frente, como ele queria estar mais à frente, o Rogério não utilizava dessa forma. Apesar de que o gol que ele fez é um chute de fora da área, mais ou menos da posição que ele jogava com o Rogério, né? Mas ali no quase de 10 mesmo, né? De meia armador, ele chuta de fora da área, o que é algo que não tem acontecido com muita frequência. E aí, graças ao desvio, o goleiro aceitou, né? Deu uma frangada ali. Mas eu acho que como resultado é muito positivo, né? É muito bom um técnico começar um trabalho com vitória, uma vitória em casa, né? Ele dá uma... passa uma certa confiança, especialmente porque a gente tem um jogo importante agora na terça contra o Ituano, que é um jogo mata-mata. Então, eu acho que a estreia é positiva nesse sentido. Vamos ver o quanto que o Dorival vai conseguir dar a sua cara, se é que você pode dizer assim, já na terça, já nos próximos 2-3 jogos. A gente sabe que leva um certo tempo para que isso aconteça, mas vamos ver o quanto ele consegue mexer com... não só a parte tática, mas o que acho que eu vi é eu mexer com o brilho dos jogadores. O terceiro gol sai de um... O São Paulo estava com 2-0 aos 50 do segundo tempo, basicamente. O jogo já estava decidido naquele momento. E o terceiro gol sai de uma pressão na saída de bola do América. Algo que fazia muito tempo que eu não via no time do São Paulo. E ainda mais com um jogo ganho. O São Paulo se... notorizou, até nem esqueci a palavra, mas ficou conhecido nos últimos tempos por um time que não é um time de marcar muito forte, não é muito de marcar a saída, é um time mais passivo, assim, que espera com que as coisas aconteçam, assim, durante o jogo. E ver essa saída de bola, né, essa marcação na saída de bola, me deu uma certa empolgação. Pode ser aquela coisa de mostrar serviço pro chefe novo, ou pode ser realmente uma nova filosofia que o Dorival queira implementar. Eu espero que seja a segunda opção e que isso se mostre também em outros jogos, seja com resultado ganho, seja com o time perdendo, com o time empatando, qualquer seja a circunstância do jogo, os jogadores se empenham ao máximo, marquem lá em cima. Eu gosto muito de time que marca a saída de bola do adversário, porque você faz com que a saída não seja algo cômodo, e você tem grande chance de fazer o adversário rifar a bola, e você recuperar ela de uma maneira mais fácil, ou até tomar a bola lá na saída mesmo, como foi no gol, no terceiro gol contra o América, e facilitar com que você crie. as chances de gol. Num time que não tem um 10 realmente, um meio armador, e que tem sofrido com a criatividade, com a criação de jogadas, marcar em cima tem que ser algo essencial. Tem que ser algo essencial. Porque aí você dificulta a saída do adversário e acaba criando as chances de gol na própria saída, né? Faz da sua defesa, né, já o ataque, como diz aquele chavão. Então eu gostei de um modo geral, teve boas participações, acho que a defesa tem que ficar atenta, tem que dar menos chances aos adversários. Não é todo dia que o Rafael vai fechar o gol, como fechou hoje, como fechou no sábado, perdão. Então, o sistema defensivo do São Paulo tem que se tornar mais sólido daqui para frente, especialmente em jogos de mata-mata, se a gente passar do Ituano, ou para passar do Ituano, a gente precisa de uma defesa sólida, que dê pouca chance de gol. Porque mata-mata é um gol que você toma, o caminho fica três vezes maior assim, para você subir, a montanha, né? Para você escalar, fica muito maior, e com muito menos tempo para que você faça isso. Então, acho que a nota negativa é isso, a defesa de ceder muitas chances de gol. Nota positiva é o Luciano voltar a marcar gols, voltar a jogar na sua posição, a disposição do elenco, né, dos jogadores em marcar a saída de bola, em mostrar serviço, né, vamos dizer assim, para o chefe, né, para o treinador novo. E o Dorival tem grandes trabalhos no seu currículo. Curiosamente, talvez um dos piores trabalhos dele nos últimos anos, seja no próprio São Paulo, não é um trabalho horroroso, mas comparado com os outros, assim, fica um pouquinho aquém. Tá certo que o elenco que ele pegou em 2017 não era aquela maravilha toda, mas enfim, quem sabe ele tem essa chance de ter um novo ciclo de verdade no São Paulo, com um aproveitamento melhor do que ele teve na última passagem.
Boa. E isso que você falou de pressiona, os três gols do São Paulo foram tomadas de bola, né? Primeiro, Michel Araújo toma a bola e dá pro Luciano que faz o gol. A segunda, Caio Paulista toma a bola, faz o contra-ataque e acha o Alisson para fazer o cruzamento pro Caleri. E o terceiro é o passe errado que o Marcos Paulo consegue chegar primeiro que o goleiro e coloca a bola para dentro, né? Eu acho que isso é muito importante para um time realmente que sofre muito com a criação. Então a gente tem que usar e abusar do erro dos adversários. Eu acho que esse é o método mais simples para você começar a fazer gols, começar a ter confiança. Eu acho que essa vitória foi contundente, 3-0 vai elevar a moral desse grupo. Claro que o placar não reflete nem um pouco do que foi o jogo. O Paulo sofreu muito no começo do primeiro tempo, no começo do segundo. O América pressionou muito, teve várias oportunidades para empatar, para virar o jogo. Então eu acho que vai ficar de lição aí para o São Paulo, precisa melhorar. O Dorival sabe muito bem disso, foi muito lúcido na sua coletiva. E eu acho que é isso, é trabalho, né? Agora é trabalho. Infelizmente o Dorival vai ter muito pouco tempo para trabalhar esse time, né? Se a diretoria tivesse tomado uma decisão no final do Paulista, ou quando perdeu o Sul-Americano, ou quando acabou o ano, e já tivesse trago o técnico, ele ia ter mais oportunidade de ter trabalhado esse time por 20 dias, por exemplo. Que os 20 dias que o Rogério trabalhou a equipe, quando voltou nos dois jogos, foi muito mal. Nos dois não, nos três, fez três jogos depois que voltou. Foi mal. O Malemale foi melhorzinho contra o Tigres, mas o time do Tigres também não ajuda. Não é muito parâmetro. Eu falo pra você, aquele time do Tigres é pior do que esse do América. E o time do Rogério não rendeu. Então, se fosse o Dorival, eu acho que nesse esquema onde... O que é o bom desse esquema do Dorival? Não é um grande esquema, mas ele valoriza melhor o Luciano no ataque, valoriza melhor o seu meio campo, que depois que encaixar essa cobertura de meio e cobertura de lateral vai ficar muito forte, porque vai valorizar o jogo do Luan, vai valorizar o Pablo Maia. Coisa que ressaltamos, dois volantes, né? O Dorival jogou com dois volantes, e o Nestor aqui, para mim, ele não é nem um armador e nem um volante, ele é o meio termo ali. Então, ele tem um pouco de noção defensiva também. Então, praticamente três volantes. Eu acho que esses volantes, cada um tem sua característica. O Luan, muito de destruição. Pablo Maia, de força, finalização de fora da área. E um pouco de criação. Nestor, totalmente de criação, passe longos, passe curtos. Eu acho que os três conseguem muito bem jogar ali. Acredito que consegue jogar não só o Luan, mas consegue jogar o Neves, consegue jogar nessa formação com qualquer um deles. O Mendes consegue jogar nessa formação com qualquer um deles. Então eu estou falando de 5 jogadores para 3 vagas. E a gente estava falando de 5 jogadores para 1 vaga no time do Rogério. Então já muda, porque o maior setor que temos jogador é de volante e não usamos. Agora, com a chegada do Dorival, vai usar essa posição. Então esses 5 volantes aí vão ser bem mais utilizados. Eu acho que com esses 5 pode jogar qualquer trinca desses 5 aí que dá bom. Porque eles têm características parecidas. Ou eles conseguem se completarem aí dentro do jogo. Leandro, mais alguma coisa para falar aí da partida, fora o show da torcida, que eu estava lá e foi um espetáculo. Eu acho que essa demissão do Rogério deu uma inflada aí no torcedor, porque tinha 22 mil ingressos vendidos aí antecipadamente, e depois da demissão veio mais 20 mil pessoas aí em 4 dias. Então, o Morumbi ficou maravilhoso, com mais de 40 mil, foi uma grande festa, uma grande exibição aí do São Paulo na estreia do Dorival.
Só essa nota sobre a torcida, que continua sendo o grande patrimônio, né, do São Paulo. Entre indas e vindas, entre acertos e muitos erros da diretoria, dos técnicos, dos jogadores que vão passando pelo São Paulo, ano após ano, a torcida tem sido o grande craque do São Paulo. 40 mil, 40 e poucos mil, assim, num jogo como esse, na situação em que o São Paulo se encontra, é mais uma amostra da força da torcida, né, tricolor, né, da torcida São Paulina, e é o que tem sido destaque nos últimos anos. Eu lembro de, num passado não tão distante, dos adversários, dos rivais paulistas, chamarem a torcida do São Paulo de modinha, de que só ia na boa, só enchia estádio porque o time estava bem, porque ganhava brasileiro, porque ganhava Libertadores, enfim. E aí, enfim, né, a gente está numa crise, sei lá, de 10 anos, 10, 12 anos aí pode-se dizer, em uma fase, em uma crise que não passa, né? Tem alguns paliativos, mas no geral é uma crise que não passou, basicamente. E a torcida de São Paulo, ano após ano, tem mostrado a força, mesmo com times ruins, mesmo com resultados que não são o esperado pela torcida. O estádio Morumbi está cheio. A torcida tem se mostrado participativa, tem apoiado ao máximo. Não é por falta de apoio que as coisas não têm acontecido dentro do São Paulo. Então a gente vê, por isso, vê pelo tanto de dinheiro que é gasto, que não é exatamente a falta em si de dinheiro, né, a falta de apoio da torcida, mas são decisões administrativas e esportivas muito equivocadas, especialmente da diretoria de São Paulo, que acaba passando pelos técnicos que já passaram por aqui, também pelos jogadores. Então é uma bola de neve que vem de cima para baixo. É importante não esquecer disso, que vem de cima para baixo é a maior parte dos erros do São Paulo, mas a torcida está bem longe dessa cadeia de erros, né? A torcida de São Paulo segue acertando e segue apoiando o time.
É isso aí. Eu acho que depois de 2017, em 2017 foi a grande virada da torcida de São Paulo. Concordo com você, porque a gente era muito zoado referente que só ia na boa. Depois de 2017, onde teve o risco real de rebaixamento, acho que a torcida deu um acordar, porque ali acho que foi o maior sinal de que o clube precisa da sua torcida. E o maior patrimônio que o clube tem é a sua torcida. Então acho que, por isso, nós, torcedores, temos que resgatar o São Paulo de quem o administra há anos aí e deixou o clube nessa situação. Um clube que era acostumado a vencer, um clube que era acostumado a ser protagonista, hoje é um mero coadjuvante no futebol brasileiro, infelizmente. Essa é a realidade. Você mais, pode ser dizer mais fanático, ou mais, não sei a palavra correta para te dizer, pode ter ficado puto comigo com essa fala de agora, mas infelizmente essa é a realidade do São Paulo. O São Paulo precisa de voltar a ser protagonista, voltar a ser um gigante, voltar a ditar ritmo de jogo em jogos grandes e voltar a vencer jogos grandes. Eu acho que isso é o grande desafio aí do Dorival nessa segunda passagem dele aí. Vai ser ganhar jogos grandes, né? Não adianta só ganhar de time pequeno. Então estamos aí na torcida, esperando que o São Paulo acorde, né? Que o gigante desperte. Estamos gravando na segunda, dia de hoje, é 24/4, né? São Paulo joga amanhã, terça, dia 25, contra o Ituano, lá no Novelli Júnior. Jogo às 9h30, jogo horário péssimo. O jogo não é aqui, mas o horário é péssimo. A caravana que vai assistir o jogo, a torcida que vai pra lá vai sofrer na volta. Tá certo que tu é sem trânsito, é uma horinha de busão, vai ser 1h30 de viagem. Não é tão longe. Mas você sair de lá quase meia-noite pra voltar pra casa e chegar aqui não ter transporte público, né? E eu acho que é uma falta de respeito muito grande pro torcedor que mora na capital e vai se deslocar até Itu para acompanhar o jogo. Se não tiver um veículo próprio, vai ter que voltar para casa a pé. Então, fica aí quem coloca o horário do jogo 9h30 da noite, numa terça-feira, é muita, mas é muita sacanagem. Não é pouco, não é muita sacanagem. Leandro, antes de eu ia te perguntar sobre o jogo de terça contra o Itu, já estava esquecendo do Bola Cheia, Bola Murcha, que demos alguns spoilers aí no começo. Leandro, São Paulo e América Mineiro, Bola Cheia e Bola Murcha.
Vamos rápido aqui, Bola Cheia para o Rafael, defesas importantes, garantiu o resultado que foi elástico, mas poderia ser bem diferente se não fosse ele. Bola Murcha para mim é sempre a diretoria. A gente está vendo a estreia do Dorival porque a diretoria errou em não demitir o Rogério quando teve chance, quando era mais propício de ser demitido. Então, eu não tenho nada contra o Dorival. Pelo contrário, até acho que tem tudo para o time melhorar agora. Mas a diretoria poderia ter visto isso depois de tanto tempo do Rogério à frente do São Paulo. Vai esperar começar o Campeonato Brasileiro, tá? Entre o primeiro e o segundo jogo de um mata-mata de Copa do Brasil, e já no início, né, indo para o terceiro jogo da fase de grupos da Sul-Americana, aí sim, acho que agora sim não dá mais pro Rogério, não existe. É amadorismo que não que sabe, que transparece no campo. Então, Bola Murcha é para a diretoria, sim.
Excelente, concordo. Assina embaixo, então vai ser unânime. Rafael, ótima partida. E diretoria, Leandro já falou tudo, eu não tenho nem muito o que falar, não, porque só por Deus, a gente tem que ter muita paciência para lidar com essas administrações aí dos últimos anos. Leandro, São Paulo voltando, vai jogar em Itu, no Novelli Júnior, 9h30, contra o Ituano, jogo de volta da Copa do Brasil, um jogo difícil, porque o primeiro jogo foi 0x0 no Morumbi, São Paulo não tem vantagem nenhuma, a Copa do Brasil já não tem vantagem a não ser vitórias em algum dos jogos. E São Paulo entra em campo aí contra essa equipe do Ituano, que começou muito bem a Série B, começou com vitória, é um time ajustado, é um time que perdeu algumas peças, mas sua reposição foi rápida, é um time que não perdeu foco. E São Paulo tem esse grande desafio e corre o risco de ficar fora aí do restante da Copa do Brasil. Só análise aí para esse jogo.
Eu acho que vai ser um jogo bem, bem complicado. Bem complicado mesmo. O Ituano, é importante lembrar que o Ituano eliminou o Corinthians nas quartas de final do Paulista. É outra circunstância, os jogadores saíram, sim. Mas é um time que tem se acostumado, no cenário paulista, vamos dizer assim, a fazer grandes jogos, a não temer jogar contra os grandes. E basicamente para eles virou um mata-mata de Paulista ali o negócio. Então, porque é a terceira fase da Copa do Brasil, mas é um rival que eles já enfrentaram. O São Paulo, eles acabam enfrentando todos os anos. Enfim, não é algo que... É diferente de você, sei lá, enfrentar um rival de outro estado. É um rival grande, mas que é de outro estado, tipo o Flamengo, o Fluminense, sei lá, ou o Cruzeiro, o Atlético. Porque você não tem o costume de jogar. Agora, o Ituano, todo ano ele joga com o São Paulo. Então ele acaba... tendo acesso a todas as fraquezas, a todas as virtudes do elenco. Então ele viu que o São Paulo não conseguiu fazer gol no Água Santa, por exemplo. Viu que o São Paulo perdeu na estreia do Brasileiro. Viu que teve dificuldades para fazer gol no Porto Cabello lá, e quase que não sai gol. Saíram dois, mas quase que não sai. Então o Ituano acaba tendo muito material para que ele estude o São Paulo e veja as deficiências, que não são poucas, do São Paulo. Então cabe ao Dorival armar uma equipe que sufoque o Ituano. Não deixe o Ituano, mesmo jogando em casa, jogar à vontade. Acho que essa tem que ser a tática do São Paulo contra o Ituano. Porque senão, se deixar o Ituano jogar, se deixar gostar do jogo e ficar mais recuado, ficar esperando para ver qual é do jogo, pode tomar um gol no começo e aí complicar mais as coisas. Lembrando que a gente empatou o primeiro jogo, então qualquer empate leva para os pênaltis. Vitória simples para cada lado, né, leva a classificação. Então é um jogo traiçoeiro. Quase todos os jogos de mata-mata são traiçoeiros. Então decidir fora já é muito ruim. Decidir fora sem vantagem alguma torna-se duas, três vezes pior. Então o Ituano não é um time, nossa, o melhor top 10, até porque não é um time que está na Série A, mas é um time muito chato. O Corinthians provou desse veneno, né? E acho que foi em Itaquera que eles foram eliminados. Foi com empate indo para os pênaltis? Foi. Mas foi um time que deu muita dificuldade para o Corinthians no Paulistão e que tem tudo para dificultar ao máximo o São Paulo. Então, por isso que eu acho que o São Paulo não tem que esperar o jogo para ver como ser. O São Paulo tem que fazer o jogo acontecer. Pressionar a saída, como estava pressionando contra o América, fazer com que a saída seja desconfortável. E se Deus quiser fazer um golzinho no começo, para aí sim ter o jogo na mão e de repente até recuar um pouquinho mais, esperar o Ituano vir no desespero e aí tentar matar o jogo no contra-ataque. Mas eu acho que São Paulo tem que partir para cima nesse começo de jogo contra o Ituano, senão pode se complicar.
Concordo, né? Das últimas vezes que o Ituano enfrentou o São Paulo, seja no Morumbi ou seja no Novelis, o Ituano recua, entrega a bola do São Paulo e explora os erros do São Paulo, né? Joga nesse, no famoso, não só no contra-ataque, em cima dos erros mesmo, né? E esse São Paulo do Dorival não é um São Paulo muito criativo, é o São Paulo que funciona melhor retraído, marcando forte e saindo no contra-ataque. Então eu acho que pressionar o Ituano no campo deles, eu acho que é a melhor solução para tomar essa bola e já procurar a finalização ao gol. Eu acho que é a forma mais fácil do São Paulo abrir o placar. Depois o Ituano vai querer se atirar pro campo de São Paulo, porque perdendo o jogo eles são obrigados a sair. Então eu acho que o São Paulo tem que entrar com essa mentalidade, que é um time maior e vai ter que pressionar o adversário para buscar o resultado. Quem busca o resultado é o São Paulo. O Ituano vai ficar na dele, porque se terminar do jeito que começou, vai para pênaltis. E pênaltis a gente já sabe que é loteria, né? Então eles não têm muito a perder. Então o São Paulo tem por obrigação buscar esse resultado fora de casa.
Concordo. O Ituano vem de derrota até, inclusive, é bom lembrar, né? Para o Tombense, 3-0, se eu não estou enganado, na Série B. Mas eu acho que em mata-mata é legal você ver o retrospecto, ver como é que o time tá na liga, né, que ele joga e tudo, mas acho que acaba influenciando pouco, mano. É outro campeonato, literalmente, e é outro estilo, né, outra fórmula de disputa. O time pode estar muito mal, se arrastando na liga, né, no campeonato de pontos corridos, mas chega no mata-mata, é aquele jogo. Ele só tem que segurar um jogo, o São Paulo. Ele não tem que segurar 38 rodadas, o São Paulo. Ele tem que segurar um jogo só. E ainda jogando em casa, então eu acredito que vai ter uma pressão assim, que eles não vão sair pro jogo, vão ficar esperando como eles sempre fazem. Acho que foi no Paulista que a gente empatou 0-0 com o Ituano no Morumbi, se eu não tô louco.
Foi
então
estreia.
Já mostra que estreia, a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, inclusive, já foi uma estreia frustrante. E é um time esquisito, o Ituano, porque ele quase foi rebaixado, né, no Paulista, no fim das contas acabou se classificando na última rodada, e aí eliminou o Corinthians em Itaquera. Então, parece que é um time que você nunca sabe o que vai ser. Então, a tendência é que no mata-mata, em que eles têm totais condições, estão em igualdade, né? Não saíram com a derrota no primeiro jogo, que eles se retraiam e ficam esperando. Porque se for para pênalti, para eles, acho que tá bom. Se sair um golzinho lá num escanteio, numa bola perdida, para eles, melhor ainda. Eu não acho que eles vão se arriscar, não. Eles não têm que buscar resultado nenhum. São Paulo vai ter que se arriscar e buscar o jogo. Então, marcando a saída é a melhor chance.
É isso aí. Leandro, placar para São Paulo e Ituano.
Cara, difícil, hein? Difícil. Eu acho que 1-0 São Paulo.
Boa. Ah, eu vou na mesma meada aí que foi São Paulo e América. Eu tô com o pé no chão, então eu vou com 3-0 pro São Paulo.
Meu Deus do céu. Mas, Leandro, semana passada eu falei do Porto Cabello lá, que ia ser um jogo feio, sofrido, que se São Paulo não fizesse o gol, a tendência seria 1-0 feio. Foi quase isso. O último gol, o segundo quase. Gol, saiu na bacia das almas ali, quando ninguém mais acreditava. Mas o desenho do jogo foi isso, né? E eu imagino um desenho parecido, do Ituano atrás, jogando por uma bola. E aí vai depender muito da inspiração do São Paulo para furar a retranca do Ituano, para ver como que o jogo vai ser, porque senão a tendência é ser um jogo truncado. E o São Paulo, historicamente, né, nos últimos anos, tem dificuldade contra times que se fecham. Acaba jogando melhor contra times grandes, porque geralmente o time grande não vai ficar esperando, vai ter bons atacantes, bons meio-campistas que vão buscar o jogo. O São Paulo joga mais contra times que abrem, né, que dão chance, né, pro adversário também, o que não deve ser o caso do Ituano na terça.
Boa. E no fim de semana o São Paulo vai até Coritiba. O Paulo enfrenta o Coritiba lá pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Coritiba, que na nossa conta dos 45 é um concorrente direto. Então o São Paulo vai ter essa missão. Coritiba não está muito bem das pernas. Começou muito mal o Campeonato Brasileiro. Já tinha ido mal no Campeonato lá contra o Atlético Paranaense, o Campeonato Paranaense. E o São Paulo acho que tem que aproveitar essa má fase do Coritiba e tentar buscar 3 pontos fora de casa, que seriam 3 pontos importantíssimos aí. Meu placar para esse jogo vai ser 1-0 São Paulo contra o Coritiba lá em Coritiba. Leandro?
Eu voto no 1-0, eu tô bem pé no chão também. 1-0, o time do Coritiba tá bem mal também. É importante dizer que eles estrearam contra o Flamengo no Rio, né? O que é uma estreia que ninguém quer, basicamente, tomaram 3. E depois, acho que a surpresa mesmo foi tomar 3, ou não, tomaram 3 do Fortaleza em Curitiba. E isso acho que ninguém esperava. Até você perder de 1-0, um empate, uma coisa assim, porque o time do Fortaleza é bom, beleza. Mas eles foram completamente dominados pelo Fortaleza, né? Acho que isso que mostra quando um time não tem força em casa, né, para fazer frente a um adversário teoricamente do mesmo porte que ele, isso mostra que o time vem mal das pernas, né? Então, quem sabe o São Paulo aproveite esse momento ruim deles para conseguir a segunda vitória, é o que eu espero, né? Então, mas eu vou de 1-0. O jogo com o Coritiba é sempre um jogo esquisito, é estranho. Que é um time também que provavelmente vai jogar mais atrás, aquele jogo amarrado, jogo truncado, que é o que o São Paulo não gosta, né? O São Paulo prefere jogos mais abertos mesmo.
E o foda é que o Fortaleza tinha um trunfo na manga, né, velho? Eles usaram Pokémon, né, velho?
Exatamente. Desculpa, o Pikachu escolhe você no final que acabou com o jogo.
Pikachu entrou. Acho que eu não esqueci quem foi que jogou. Acho que foi o Caleb, alguma coisa assim. Começou como titular. Pikachu entrou em 15 minutos, fez mais do que o Caleb fez o jogo inteiro. Meteu 2 gols. Então, fica aí, né? Fortaleza tem o Pikachu aí, a arma secreta que rebentou o Coritiba. O São Paulo não tem o Pikachu, não tem Pokémon. Pois então, é. Filho, esquece. novidades da semana do São Paulo. São Paulo que só se já treinou domingo e treina hoje da segunda, né? As únicas novidades foram retornos, o Moreira, treinamento no gramado. E o Galoppo, sim, amigos, o Galoppo desembarcou lá no centro de treinamento da Barra Funda, está de volta, está na segunda fase do seu tratamento. Então, o mais breve possível, retornará aos gramados. Só que a gente sabe que joelho é um pouquinho mais complicado, demora mais, até o cara pegar ritmo, pegar confiança novamente. Então, isso aí vai meses aí ainda nessa recuperação, mas já estão de volta aí no CT da Barra Funda. Os demais jogadores, o Dorival não tem muito o que fazer, que é jogo atrás de jogo, jogou sábado, já joga terça. Então, São Paulo é mais regenerativo, para quem atuou, para quem não atuou, foi um coletivo ali, treino tático, finalização, então esse tipo de treinamento, e que o São Paulo possa fazer um ótimo jogo aí com o Ituano. Leandro, alguma coisa a mais para acrescentar?
Não, acho que não, né? Foi bom ter fotos do Galoppo, né, no treino de hoje, né, voltando aí a campo, né? A gente sabe que para o psicológico do jogador isso é muito importante, né? Quando ele volta a poder ir para campo, né? Não fica só lá no departamento médico fazendo fisioterapia, fazendo tratamento de recuperação. Isso deve dar um ânimo a mais para ele, quem sabe acelere um pouco a recuperação, né? Com esse fator psicológico, né? De estar de volta a campo. Torcida pelo Galoppo, né? Que vinha num grande momento pelo São Paulo. Acho que terminou até como artilheiro, acho que ninguém passou ele, né? Do Paulistão. E uma pena, né? Fez muita falta, né? Na partida lá decisiva contra o Água Santa, né? Porque ele já não estava. Enfim, é um jogador que mostra muito que gosta de jogar no São Paulo e estava no seu melhor momento no clube. Então é uma pena, né? A gente nunca sabe como um jogador, depois de uma lesão como essa, vai retornar, né? O quanto ele vai ter de confiança, o quanto ele vai ter de mobilidade, de agilidade, assim, né? Que é algo que só os treinos e a volta ao jogo mesmo vão dar. Então a gente torce pela recuperação dele, né? Numa grande lista de desfalques que a gente continua tendo, né? Por mais que a gente recupere alguns jogadores, parece que a sina do São Paulo nos últimos anos é ter alguns dos seus principais nomes, né, no departamento médico. Esperamos que o Galoppo tenha sido o último, né? Mas a gente viu que o Ericson machucou recentemente, o Calleri veio de lesão recentemente, muitos jogadores voltam de lesão e parece que o São Paulo nunca tá com um time ideal, né? Sempre tá com... Ah, Flan tá jogando, mas é porque o Galoppo não tá. Flan tá jogando, mas é porque o Calleri não tá. Flan tá jogando, mas é porque o Ericson também tá machucado. Então, sabe? Parece que nunca completa, assim. Fala, pô, qual é o time ideal do São Paulo? Nenhum técnico parece ter conseguido falar, pô, esse é o time que eu quero jogar. Não, esse é o time que eu posso jogar porque não tem o elenco inteiro à disposição. Então, a gente torce pra que essa maré de azar também acabe, né? Porque a gente sabe que o departamento médico tem demorado para curar certas lesões, né? Para que os jogadores voltem. Então, a melhor saída para isso, por enquanto, é que os jogadores não se machuquem, né? Então, é o que a gente pode torcer no momento.
É isso aí. O São Paulo tem que trabalhar esses jogadores, tem que tentar evitar essas contusões, que saiam logo essa zica do Morumbi, que venha logo esse jogo de volta com o Tigres em casa, pelo amor de Deus, que demora. Não vejo a hora de ganhar logo da porcaria desse Tigres, viu? Pelo menos por uma parte da mandiga embora, né? Porque nós sabemos que o grande problema do São Paulo não é o Tigres, é interno. Mas, para os mais que acreditam em superstições aí, né? Que venha logo esse jogo contra o Tigres, pelo amor de Deus, não vejo a hora de São Paulo jogar com o Tigres em casa, cara. E que eles venha. Não saiam.
Quem é torcedor e não é supersticioso, eu acho que tá maluco, né? Já começa daí.
Que eles venham e pelo menos eles não vão embora no intervalo, né? Que dessa vez eles voltem. Acho que São Paulo tem que fazer um jeito de garantir que eles voltem a campo. Porque, pô, pelo amor de Deus.
No intervalo de jogo, ninguém desce, né, pro vestiário, né? O intervalo é senão no campo mesmo. Fecha a porta do vestiário antes já, né? Fecha no túnel lá.
É tipo isso. Não, dito isso, a gente abordou aí os temas da semana do São Paulo, os próximos jogos. E logo na segunda-feira que vem, estaremos de volta com o SPF Cash. Leandro, considerações finais.
Boa, Roberto, boa noite. Obrigado por mais uma gravação. Duas seguidas aí, depois de sei lá quantos tempos, né, quantos meses. Então, hoje para falar de vitória, muito bom. Obrigado para quem estava na live, para quem está ouvindo como podcast também. É que semana que vem a gente possa falar, né, de uma classificação do São Paulo contra o Ituano e quem sabe também de uma vitória contra o Curitiba, para que tempos mais amenos venham para o São Paulo, já que isso não tem sido a tônica, né, não tem sido o comum. O comum são tempos agitados e se a gente conseguir, especialmente a do Ituano, a vitória contra o Ituano, a gente vai ter pelo menos alguns dias aí de paz para os lados do Morumbi. Então é isso, até a próxima, vamos que vamos.
Boa, valeu Leandro, mais um programa, agradeço. Valeu você ouvinte, né, que tá aí, que tem paciência por nos escutar. E até o próximo. Tomara com classificação e falta 39, hein? Estamos aí na torcida para o próximo programa ser o Falta 39. Se for, estouro no balão. Tamo junto, rapaziada, mulherada, a todos vocês. Eu fui!